agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra, meu parceiro aqui de bancada. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira, bom início de novembro.
É isso aí, para você também, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje também, hein, Kátia?
Exatamente, teremos sim entrevista, vamos falar sobre um workshop bem legal, tá? Daqui a pouquinho vamos conversar com a Lorena Caldas, ela que é titular da Regional Sul da Sinapro, do Sinapro, né? Que é o Sinapro Bahia, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia. O assunto, tá, é um workshop de mídia em Taboana que o Sinapro vai realizar na próxima segunda-feira, dia 4. Então, fique ligadinho aí, você que é antenado nas mídias em relação à propaganda, anúncios. Você que é de agência, ó, fique atento aí. E eu tenho certeza que tem informações importantes para os nossos ouvintes. Então, daqui a pouquinho, a Lorena Caldas vai bater esse papo conosco aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Eu quero já parabenizar aqui os ouvintes aniversariantes do início do mês, né? Muita gente aí aniversariando dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. É, inclusive aniversário da Bahia de Todos os Santos, né? 523 anos, como a gente disse aqui ontem no Jornal do Meio-Dia. Mandar um beijo especial aqui pra ela, minha amiga querida, tá lá no Rio de Janeiro, minha amiga Suzy Martins. Feliz aniversário, minha amiga, feliz aniversário pra você, saúde sempre, tá? Minha amiga jornalista e também já está aí como odontóloga, né? Nossa querida dentista aí, dentista de milhões. Beijo, minha amiga. Quero também parabenizar o Miguel Rodrigues Alvarenga. Miguel tá fazendo apenas 16 aninhos, né, Miguel? Feliz aniversário. Miguel é filho do meu amigo Wilson Alvarenga. Mandar um abraço, tá? Para eles dois. Feliz aniversário, viu, Miguel? Aproveita aí seu dia, tá certo? Ele que mora, estuda em Taboana, gosta muito de esporte, é apaixonado pelo apaixonado e praticante do judô, viu? É isso aí, tá? Um abraço pro meu amigo Wilson Varenga, pra Adriana Midles, a esposa aí de Wilson. Um abraço, Adriana! Pena que eu não vi vocês lá no evento sábado passado, né? Acabei vindo de longe depois, mas não deu nem pra falar com vocês, viu? Bem, são 12 horas e 11 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, com aquele crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E vem aí as lojas Universo em Coaraci. E um oferecimento também da Onex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: assassinos de Marielle Franco são condenados por júri.
O dia de Teresina. No Piauí, 160 municípios não possuem órgãos de políticas públicas para as mulheres.
Pena, viu? Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Assassinos de Marielle são condenados por júri.
Folha de Pernambuco, TRT-6, anuncia concurso com salários de até R$13 mil.
É, atenção, concurseiros de plantão, TRT-6, lá no estado de Pernambuco. Jornal do Comércio, Recife, também Pernambuco. Plano de Lula para a segurança gera desconfiança entre governadores.
Jornal O Povo de Fortaleza, julgamento histórico. Assassinos de Marielle e Anderson são condenados.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Desemprego cai para 6,4% no Brasil. Oh, tomara que realmente seja essa realidade, né? Porque na Bahia, a Bahia continua em primeiro lugar em desemprego no país, infelizmente.
Gazeta de Alagoas de Maceió, nova perícia determinada pela Justiça pode mudar destino dos moradores do Flexais.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Esquerda tem pior resultado eleitoral no país desde os anos 2000. Ontem, nosso entrevistado fez esses comentários, esse comentário aqui, né? O Alcides Cuxeiros falando aí, fazendo as análises das eleições, não só do primeiro, mas do segundo turno. E ele deixou claro isso aqui, né? Realmente o resultado aí nessas eleições da esquerda foi a pior no país desde 2000.
Jornal Imparcial de São Luís, municipalismo. Brandão se reúne com os 217 prefeitos eleitos e reeleitos no Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju, 2024. Sergipe registra alta de 61% no registro de doadores de órgãos.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, sentença histórica. Após mais de 6 anos, júri condena assassinos de Marielle e Anderson.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Governo quer ampliar ação na segurança e critica PMDF no 8 de janeiro.
Zero Hora de Porto Alegre, quase 7 anos depois. Tribunal do Júri condena ex-PMs pela execução de Marielle e Anderson.
Jornal Tempo, Belo Horizonte. Continuidade, número de prefeitos reeleitos em Minas, mais que dobrou.
Estado de Minas e Belo Horizonte, direitos humanos sem espaço nas prefeituras.
Que bonito, hein, senhores prefeitos. Jornal Estado de São Paulo, a primeira sentença. Júri condena assassinos de Marielle e Anderson e penas somam 137 anos.
Folha de São Paulo com o mesmo tema, júri condena Lessa e Elcio por mortes de Marielle e Anderson.
Vamos ao Jornal Diário de São Paulo. Lula diz a governadores que PEC de segurança pública é o começo de uma grande discussão.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo, conjuntura. Inflação de alimentos ganha força e deve subir em torno de 1% ao mês no quarto trimestre.
E o bolso do brasileiro que lute, né, governo federal? Ai, ai. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Vamos aqui de notícias, daqui a pouco teremos entrevista. Olha aqui, olha só essa informação aqui, ontem foi um zum danado nas redes sociais sobre isso aqui, sobre um elefante marinho, né, que foi encontrado em um rio aqui em Ilhéus. Então, um elefante marinho, ele foi encontrado no Rio Cachoeira, ali no bairro Banco da Vitória, que fica aqui no município de Ilhéus. E conforme a análise do Instituto Mamíferos Aquáticos, o IMA, o animal é macho, jovem e pesa quase 300 quilos. O habitat natural dele costuma ser águas geladas na Antártida, mas também há colônias na Argentina em áreas congeleiras. Por isso, a suspeita do IMA é que o elefante marinho tenha vindo do país vizinho, né, da Argentina, até o sul da Bahia acidentalmente. Agora, o Instituto segue monitorando o animal com apoio de outros órgãos ambientais. Conforme o IMA, com as mudanças climáticas, a presença da espécie no litoral brasileiro tem sido mais comum. Um caso semelhante aconteceu em maio desse ano, ali no município de Ituberá, no Baixo Sul da Bahia. Pouco antes disso, pela primeira vez, uma fêmea deu à luz a um filhote no litoral de Santa Catarina. Quem encontrar, viu, preste atenção. Quem encontrar um elefante marinho em praias ou rios, deve tomar cuidado. A veterinária Adriana Calósio, que atua no IMA, disse que é necessário manter distância do animal e acionar entidades especializadas. Então, confira as orientações. Manter distância segura de no mínimo 100 metros, não oferecer comida, não encostar no animal, pois ele pode transmitir aí doenças aos humanos e vice-versa. Entrar em contato com instituições ambientais avisando a localização do animal para que façam o resgate adequado, tá bom? Fique aí esse alerta, porque não se pode lidar sozinho aí com o animal, tá? É sempre importante acionar os institutos ambientais. Bem, são 12 horas e 18 minutos, passando por Itabuna, Marcos. Lá, candidatos do Enem terão ônibus de graça nos dias da prova, né?
Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão usar o transporte público de Itabuna sem pagar passagem nos dias de prova, no domingo, dia 3, e no dia 10 de novembro. A medida vai valer das 10 horas da manhã às 8h30 da noite. A Prefeitura divulgou a decisão ontem, dia 31. Para assegurar o direito ao passe livre, o candidato deverá apresentar documento de identificação com foto e o cartão de inscrição do Enem 2024. O governo da Bahia também anunciou medidas para garantir o transporte dos candidatos do Enem. De acordo com a secretária estadual de Educação, Rovena Brito, Estado e prefeituras vão atuar juntos para disponibilizar ônibus gratuitos para os candidatos que moram longe dos centros urbanos, garantindo a chegada nos locais de prova antes do fechamento dos portões às 13 horas. Além do transporte, os candidatos receberão kits com água e lanche.
Então tá aí, né? Bem, já passando pelo extremo sul da Bahia, mais precisamente em Eunápolis, vereador mais votado lá em Eunápolis é preso por porte ilegal de arma. Um vereador de Eunápolis, ali no extremo sul da Bahia, foi preso na manhã de hoje por posse de arma de fogo de uso restrito. Reeleito para o cargo com maior votação no município, Adriano Cardoso, do PP, chegou a fugir durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele e depois se apresentou a uma delegacia. Segundo o Radar News, outros dois mandados foram cumpridos com os assessores do vereador. As ações fazem parte do desdobramento de uma operação da Justiça Eleitoral realizada no primeiro turno da eleição. Na casa do vereador, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm dentro da caixa acoplada do vaso sanitário. Adriano Cardoso foi autuado em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, com agravante da arma está com a numeração raspada. Ainda segundo informações, também foram apreendidos na operação computadores, notebooks e celulares. Os mandados foram expedidos pela 188 Zona Eleitoral de Eunápolis. É complicado, né? 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter, chegando aí com mais informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Sexta-feira na área, dona Kátia Gomes. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, excelente sexta, super final de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado, especial você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está chegando e com ela muitas informações do setor policial. Ricardo Raffner, aperte o cinto, porque você está a bordo da viatura virtual da Gabi. E a partir de agora, Ricardo Raffner, a notícia é de polícia. Vamos começar então a nossa ronda, enfocando as principais notícias do setor policial nesta sexta-feira, início de mês de novembro. Infelizmente aconteceu uma tragédia sem precedentes na Zona Sul, aqui da cidade de Ilhéus. Acompanhe comigo. Um trágico acidente em Ilhéus na Zona Sul resultou na morte de duas pessoas e deixou mais uma ferida. Um incidente aconteceu na noite da última quarta-feira, por volta das 9 horas da noite, quando o motorista de uma caminhonete D10 perdeu o controle do veículo no bairro do Acuípe de Baixo e colidiu de frente a uma residência, atingindo três pessoas que estavam à frente da casa. As vítimas fatais foram Maria Sueli Ferreira, que tinha 64 anos de idade, e Roberto Soares de Jesus, que tinha 49. Ambos faleceram no local do acidente. A terceira vítima, que não teve identidade divulgada, ficou bastante ferida e foi levada para o Hospital Regional Costa do Cacau pela unidade do SAMU. O estado de saúde não foi divulgado, não temos atualizado. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus esteve no local para remover os corpos, enquanto o motorista e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da 7ª Corpim para as providências legais. Sentimentos às famílias de Maria, Sueli e Roberto no Acuípe por essa perda tão trágica que aconteceu na noite da última quarta-feira. O sepultamento aconteceu ontem, quinta-feira, aqui em Ilhéus. Ainda na cidade de Ilhéus, hein? Manhã de quinta-feira, por volta das 6 horas da manhã, durante a Operação Força Total, quando em Rondas da Cascalheira, local situado no bairro da Conquista, uma guarnição recebeu informação de que indivíduos estariam traficando drogas e portando arma de fogo. Os policiais militares realizaram a incursão no local e encontraram o indivíduo em atitude suspeita, com o qual, durante a abordagem, encontraram um revólver 38 com numeração suprimida, além de 6 munições intactas, 210 gramas de pasta base de cocaína, haxixe, maconha e 2 celulares. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido com todo o material apreendido ao plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis, informou a assessoria de comunicação da 68 Companhia Independente de Polícia Militar. Um acidente trágico retirou a vida do famoso pizzaiolo italiano Paolo Rioppoli, que tinha 55 anos de idade, vitimado após um acidente de moto no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Proprietário da tradicional pizzaria Paolo Rioppoli, retornava de um evento gastronômico em uma barraca de praia, quando perdeu o controle de sua moto, uma Honda Bis, ao passar por um quebra-mola em frente ao condomínio Corais do Arraial. Câmeras de segurança registraram o momento em que o pizzaiolo se desequilibrou e caiu do veículo. Após o acidente, Paolo foi socorrido e levado à UPA de Arraial da Ajuda com traumatismo craniano. Ele chegou a ser transferido para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. No sudoeste da Bahia, município violento de Jequié, uma adolescente de 15 anos foi vítima da escalada da violência na Cidade Sol, que é Jequié, cujo corpo foi encontrado crivado de balas na manhã de ontem, quinta-feira, às margens do Rio de Contas, na região do Distrito Industrial, área do bairro Mandacaru. No local, no momento em que os policiais e profissionais de imprensa acompanhava a remoção do cadáver feita pelos peritos do DPT, populares disseram que teriam ouvido barulhos de disparos de arma de fogo na noite anterior. O corpo do jovem adolescente Pedro Santos Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié e o caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial da cidade de Jequié. Olha, ainda no sudoeste da Bahia, a Prefeitura Municipal de Guanambi emitiu a nota de pesar sobre a morte trágica de Alessandra Aparecida da Silva, que tinha 44 anos. Alessandra trabalhava numa empresa que presta serviços para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Alessandra morreu quando ela andava de moto no bairro São Francisco, em Guanambi. Ela acabou batendo a moto em um caminhão, que também seguia pela via, caiu no chão e foi atropelada. Ela morreu na hora, esmagada. A equipe de trânsito e a polícia militar de Guanambi isolaram a área até a chegada do departamento de polícia técnica. Infância perdida. A polícia de Feira de Santana registrou mais um assassinato. A vítima, uma adolescente de apenas 14 anos de idade, Davi Ferreira do Rosário. Ele foi morto a tiros na madrugada de ontem, quinta-feira, quando estava dormindo em sua residência. Segundo informações da polícia, moradores disseram que quatro homens desconhecidos pularam o muro, invadiram a casa e praticaram o crime. A execução aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, está investigando a motivação e a autoria do assassinato. Sua viatura virtual da Gabi fica nesta edição por aqui, desejando a todos um excelente final de semana, um ótimo feriado amanhã e marcando o nosso próximo encontro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, na segunda-feira, aqui mesmo, no JMB, com a informação que você precisa, na hora do almoço. A todos um excelente final de semana, mas você continua lado a lado com a informação, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira, tá? Bem, vamos direto ao WhatsApp e ver o que tem mensagem as mensagens de ouvintes divulgarmos, porque já são 12 horas e 29 minutos. E após o intervalo, vamos ter entrevista. O que temos aí de mensagem de ouvintes, Marcos Bezerra?
O ouvinte manda boa tarde aqui. Kátia, Marcos, Coutinho. É o Carlos de Campinas. Está acompanhando o Jornal do Meio-Dia na hora do almoço. E quer parabenizar o prefeito eleito Valderico Júnior. Espera que ele assuma a prefeitura de Ilhéus, né? Porque a gente, né, que é do interior, ele é de Sambaituba, quer ônibus, né? Como era antes, até meia-noite. Hoje está difícil, né? Um lugar tão maravilhoso e gratificante que nem Sambaituba não pode estar dessa maneira que está hoje.
Pronto, falou tudo, né, meu amigo? Olha, tem uma mensagem aqui também que o povo manda mensagem no meu Instagram também, né? Kátia Gomes, jornalista. A ouvinte diz: boa tarde, Kátia e Marcos. Cadê? Graças a Deus, aleluia, ela diz aqui. O caminhão do lixo passou hoje. A gente já não estava aguentando mais de tanta mosca, urubu rodando por aqui. Deus abençoe vocês.
Não falou local.
Falou sim, distrito de Santo Antônio, porque depois ela botou embaixo. Aqui no distrito de Santo Antônio, Angélica Guimarães, abraço para você, obrigada. Pronto, estamos divulgando aqui, porque as pessoas iam reclamando, né? Da falta de coleta de lixo ali em Vila Olímpio, nesse distrito de Santo Antônio. Inclusive, o pessoal de Vila Olímpio, responde aí pra gente, manda aí mensagem informando se já começaram a recolher o lixo aí, né? Porque vocês também estavam esquecidos, abandonados, né? Cadê? A ouvinte aqui também diz o seguinte: Lagoa Encantada, não quero me identificar. Boa tarde, Cátia Marcos. Não quero me identificar. Gostaria que você cobrasse aí mais policiamento na comunidade de Lagoa Encantada, pois está tendo muitos casos aqui, um caso de estupro. Meu Deus, pois está tendo até caso de estupro na comunidade. Esses dias uma criança foi abusada por um morador da comunidade. Estamos com medo de deixar nossas crianças na porta de casa por causa dessa situação que aconteceu aqui. Fora a bandidagem à vontade, quero policiamento na comunidade com urgência. Inclusive sobre o caso do homem que abusou de uma criança, está solto e parece que nada vai acontecer com ele. Gente, que isso? Não é de agora. A semana toda aí, da semana passada pra cá, acho que já tem umas 3 semanas. Ouvinte de Lagoa Encantada pedindo policiamento por lá.
E outros distritos aí, né?
Exatamente. Então, atenção aí, polícia militar. Vamos fazer aí essas rondas nessas comunidades. Mas sabe o que é isso? A polícia não dá conta, né? Porque o governo do estado que deveria investir na nossa polícia não se preocupa. Só quer ficar em blá 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 e conversinha mole. Né, governador? Não me deixe, né? 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo. Na volta teremos entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex. Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, agora sim nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Vamos conversar com ela, Lorena Caldas, titular da Regional Sul do Sinapro Bahia, Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia. O assunto é que o Sinapro vai realizar um workshop de mídia em Itabuna. Primeiro, deixa eu agradecer aqui a Lorena por vir aqui até o estúdio da Rádio Gabriela FM, aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lorena. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. É um prazer imenso estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse workshop que a gente preparou com tanto carinho para o mercado publicitário da região.
Verdade. Lembrando que a Lorena Caldas é publicitária, tem uma agência também de propaganda, né, Lorena?
Exato. Eu sou CEO da agência Voar Comunicação. A gente atua aqui em Ilhéus há quase 10 anos. Nós somos sindicalizados pelo Sinapro e também pelo SEMP, que é uma certificação nacional. E para quem não sabe, o objetivo dessas duas entidades é justamente certificar que uma agência tem uma capacidade, principalmente dentro de mídia, de montar planos de mídia, que é o que vai diferenciar investimento e custo de um cliente.
Aproveitar e mandar um abraço, né, Marcos, para todos aí, todas as agências de publicidade e propaganda do eixo Ilhéus e Itabuna, de toda a Bahia.
Nossas
tá?
parceiras, né?
São parceiros, porque as agências traz clientes, né, para os veículos de comunicação como rádio, televisão. Um abraço a todos. Não vou citar nome para não criar seu...
Nem perder muito tempo.
Bem, Lorena, esse workshop de mídia que vai ocorrer em Itabuna vai ser que dia e onde?
Ele vai acontecer segunda-feira, dia 4. Ele vai acontecer no auditório da TV Santa Cruz.
Sim.
Restam poucas vagas, então corram logo para fazer a sua e garantir essa palestra incrível, esse workshop incrível com a Juliana, que está vindo de Salvador. Ela é head de mídia e planejamento da Layout Propaganda. E o objetivo desse workshop, como eu já falei, é capacitar de maneira aplicada as agências da região com o mercado publicitário sobre as estratégias de mídia. Então lá vocês vão aprender de maneira aplicada como fazer um planejamento, gerir, acompanhar e mensurar resultados.
Por isso que o nome é Workshop de Mídia 360.
Exatamente. E ela é focada tanto no online quanto no offline. Para quem não sabe, nós temos as mídias como a rádio, que é uma das mídias... Eu sempre defendo muito as mídias tradicionais, porque eu sou adepta do I. Entendeu? É sempre I, porque todas as mídias somando, elas montam uma estratégia mais qualificada. Não existe somente o online, uma presença online, ou somente o offline. É tanto que a gente fala que rádio é uma mídia de sustentação.
Exatamente. E o rádio, né, Marcos, ele está presente em todas as classes sociais, todos os lares. E com a chegada da internet, o rádio que acompanhou, né, a internet, a Rádio Gabriela, por exemplo, tem site, a Rádio Gabriela FM, tem aplicativo, inclusive baixei o nosso aplicativo gratuitamente para smartphone, Android, iPhone também, Android ou iOS, né, sistema iOS. E você pode acompanhar, pode ouvir a gente, né? Então, hoje a empresa que quer, né, ser conhecida, divulgar aí os seus produtos, as suas promoções, estar presente numa rádio traz retorno, não traz, Lorena?
Traz muito retorno. E é o que eu falei, né? Todo planejamento, ele precisa ser um investimento, um planejamento de mídia. E, por exemplo, vou dar um exemplo de um planejamento básico que eu sempre faço aqui. Nos meus planejamentos de mídia offline, ele sempre contempla o outdoor, que seria a mídia principal, e sempre tem que ter uma mídia de sustentação, que seria o rádio. Porque não existe nada mais poderoso na comunicação do que a confiabilidade de um locutor. Porque você entra todos os dias na casa de uma pessoa e ela confia em você. Sim. Então, o que a rádio fala, até porque vocês não vão anunciar qualquer empresa.
Sim, claro.
Então a pessoa já tem segurança de que aquela empresa vai trazer um bom serviço.
Exato.
Vai prestar um bom serviço para ela.
Exato.
E vai trazer um retorno para quem anuncia também.
É verdade. Isso é muito bom, né? E Lorena Caldas, as agências, né, tiveram que se adaptar nos últimos anos às mudanças nas plataformas de mídias, né? Vocês vão abordar isso também nesse encontro?
Vamos sim. Nós vamos abordar as tendências do mercado. O que está a vir para o mercado também, o que vai vir, quais são as novidades. E tudo isso muito voltado para a nossa realidade. A gente vai trazer muito voltado para o mercado do eixo aqui, do sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna. Porque não adianta a gente trazer um planejamento focado em outras realidades. A gente vai trabalhar com as mídias que nós temos e montar lá. É, além de estar tendo, que ela vai passar, né? Toda a expertise que ela tem mais de 25 anos à frente fazendo planejamentos, ela também vai passar alguns prompts e algumas planilhas. Ela vai realmente ensinar na prática. Na verdade, nós vamos fazer para quem? Para as agências de publicidade, que já tem um setor de mídia estruturado, a gente vai dar um refresh no que as pessoas já sabem, uma atualização. E para quem quer, que já está trabalhando com comunicação e quer se especializar e quer trazer retorno para os seus clientes, essa é uma ótima oportunidade para ele trazer um retorno qualificado.
Que bacana. Então, só repetindo, esse workshop é voltado para o público de agências de propaganda,
isso,
né?
Agências de publicidade, filiadas e não filiadas ao Sinapro. E também é uma ótima oportunidade para quem ainda não é filiado, saber o que é que a gente está fazendo pelo mercado. Saber o fortalecimento e a capacitação que a gente sempre está trazendo.
Exatamente. E as inscrições estão abertas, né? Ainda podem ser feitas pelo e-mail, né? Isso, diana.navarro@sinaprobahia.com.br. Agora, lembrando que as vagas são limitadas, né, Lorena?
Limitadíssimas. Corram, porque assim, eu posso aqui estar falando e já ter acabado as vagas. Então, garanta sua vaga, manda logo um e-mail para a Diana, que ela está lá para responder vocês. Vai ser um evento extremamente importante, não só pelo conteúdo, mas também para você ter um contato com o mercado, com as pessoas que fazem publicidade na região.
Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre o Sinapro Bahia, que é o sindicato aí das agências de propaganda do Estado da Bahia. Você que é titular aqui, Regional Sul.
Eu estou, na verdade, né, delegada Sinapro Região Sul da Bahia. E qual é a função do Sinapro? O Sinapro serve para proteger as agências de publicidade, ela luta pelos nossos direitos, mas principalmente eu sempre falo que ela qualifica uma agência de publicidade e também confere confiabilidade para que o cliente contrate uma agência na certeza de que ela tem um setor estruturado, não somente vai fazer uma entrega de um layout bonito, de um card, de uma rede social. Quando você tem uma agência qualificada, e eu sempre falo, sempre que você for procurar uma agência, procure saber se ela é afiliada ao Sinapro. Porque é ela que vai dar a segurança que você está contratando alguém que realmente entende o que está fazendo. E que vai tornar o seu investimento em retorno.
Verdade. Então, a agência de propaganda tem um serviço, um trabalho muito importante, mas também você tem que verificar se essa agência tem credibilidade, se é uma agência séria, né? Assim como, por exemplo, quando você vai procurar um médico, um cirurgião, vê se ele é filiado à Associação Brasileira de Cirurgião Plástico, né? Então,
exatamente,
tudo isso é importante, né? Então, a agência de propaganda, ela é, sim, essencial, né, para as empresas. E a Bahia, a gente sabe que cada vez mais na Bahia, as agências foram se preparando, né, crescendo cada vez mais. E o nosso eixo sul da Bahia, por exemplo, Itabuna e Ilhéus, são as duas maiores cidades, tem muitas agências preparadas.
Tem, sim. Nós contamos com 6 agências que estão capacitadas para receber e para gerar retorno para os seus clientes.
Que bacana.
E o que você falou sobre o mercado publicitário, para quem não sabe, nós sempre fomos referências na Bahia. Os maiores publicitários brasileiros, eles vieram da Bahia. Então, nós somos um celeiro de criatividade.
Verdade. Combina com a frase, viu? O Bahia não nasce, estreia.
Estreia, realmente. E eu sempre falo para todo mundo aqui, a Bahia tem muita gente capacitada e o interior tem muita gente boa também. Então, da mesma forma que a gente quer que circule a economia, sempre procure uma agência da sua cidade certificada, de preferência, mas valorize os bons profissionais que tem na sua região. Porque às vezes a gente vê pessoas, empresas saindo do eixo aqui do sul da Bahia para procurar agências de São Paulo e que não vão trazer o mesmo retorno, sabe? Porque elas não conhecem o mercado como nós conhecemos. A realidade é totalmente diferente. Em cada cidade, eu sempre falo, quando a gente recebe alguns parceiros de fora, porque a gente acaba fazendo nessas parcerias, eles sempre perguntam sobre as mídias. E eu sempre falo, na região, as mídias que mais funcionam é outdoor e rádio. E se você tiver uma verba um pouco maior, eu sempre também aconselho fazer TV.
Sim, sim.
Porque TV é uma... É, as pessoas precisam entender para que serve cada mídia. Quando a gente fala de rádio, TV, outdoor, são mídias de massa. Quando a gente vai para as redes sociais, são mídias qualificadas. Inclusive, tem aquilo, né? Que as pessoas confundem muito. Gerenciamento de rede social não é tabloide de vendas. É para você gerar um relacionamento com seu cliente. Quando você vai para a venda, você geralmente trabalha com tráfego pago.
Uhum.
Porque aí você vai trazer a venda direta.
Sim.
E aí as pessoas confundem. Acham que ali tem que ficar anunciando o preço sempre. Eu sempre falo para os meus clientes, quando ficam, porque tem que falar preço, eu falo... Quando foi que você viu a Coca-Cola batendo em preço e no que ela vende? Ela vende a relação. É o que faz sentir. É a proximidade que você tem com o seu público-alvo.
E Lorena, o que é que faz uma agência, né, ser diferenciada no mercado com relação aos seus clientes e às outras agências?
Principalmente, a gente vai falar sobre criatividade, a gente vai falar sobre entendimento de mercado, mas principalmente eu considero dentro de uma agência, o coração de uma agência, o setor de mídia. Porque ele é responsável pelas estratégias. Não adianta eu ter um diretor de arte incrível, com peças incríveis, e eu não ter um setor de planejamento e mídia estruturado para saber em quais meios eu vou ter que veicular para ter um retorno. Você pode ter a mídia mais linda que tiver, eu posso ter... E até dentro da rádio também, eu tenho que saber qual é o programa ideal para o meu cliente. Quem é que ele está escutando, quem é que ele não está escutando. Vocês sabem que vocês, cada horário aqui, se conecta com um público diferente.
Sim. Exato. E também tem horários que conectam com um público bem diversos,
bem,
né?
Diversos.
De classe A, B ou C, né? E é bem interessante isso, gente. E a gente sente muito isso aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Porque desde a dona de casa, do aposentado, ao advogado que está na correria, ao médico, é impressionante. E isso me chama a atenção. Então, tem cliente que observa e percebe isso, né? Que vem para a rádio sozinho, ou ele já chega para a agência e pede isso. Olha, eu gostaria que você me colocasse no programa tal para anunciar, não é isso?
Sim, os clientes também, eles direcionam muito. Alguns acabam direcionando mais por gosto pessoal, isso daí a gente tem que direcionar como agência. A gente não diz só amém, a gente está aqui para direcionar o cliente. Então, eu tenho clientes que falam bem assim, minha avó gosta de escutar tal programa. Eu falei, então, mas sua avó não é o seu público-alvo. A gente
não
tem
é o cliente.
Não é o cliente. Aí a gente pega e vem. E hoje em dia a gente também fala, além de público-alvo, que é o que, na verdade, a minha agência é mais especializada, a gente fala em arquétipos. Porque é sobre olhar para dentro. Quais são os valores inegociáveis da Kátia Gomes? Ela vai se conectar com as pessoas que têm os mesmos valores inegociáveis que ela. Porque aqui no Brasil a gente ainda trabalha muito em cima de público-alvo. Só que fora, principalmente nos Estados Unidos, quando a gente fala de propaganda, é muito ligado ao arquétipo, muito ligado ao porquê de uma empresa existir. Então, assim, os meus valores são X. Eu vou retrair alguns públicos, vou, mas eu vou me conectar verdadeiramente com o público correto. E aí, quando você se conecta com esse público, você realmente ganha fãs. E aí você tem assim, vai defender a sua marca e a gente vai ter um cliente ali fiel pro resto da vida.
Verdade. Bacana, né? Lorena trazendo aqui informações importantíssimas sobre a área da mídia, publicidade, propaganda. Olha, eu quero desejar aí um ótimo workshop para vocês no dia 4, viu, Lorena? Fica à vontade para convidar aí o público-alvo.
Pronto, eu aguardo todos vocês na segunda-feira, às 14 horas, no auditório da TV Santa Cruz. Lá em Itabuna, para bater um papo, para se especializar, para entender melhor como a mídia e o planejamento pode atuar de maneira a fazer crescer os resultados do seu cliente e, lógico, que também vai crescer os resultados da agência.
Verdade. Obrigada.
Obrigada a vocês. E aí vou falar novamente como se inscrever.
Sim.
Através do e-mail diana.navarro@sinaprobahia.com.br.
Exatamente.
Obrigada pela oportunidade, foi um prazer compartilhar com vocês essa tarde.
Obrigado,
disponha, viu, Lorena? Um abraço pra você, pra todos aí das agências de publicidade e propaganda aqui da região, tá? Bem, são 12 horas e 54 minutos, a gente vai mudar de assunto, trazer uma informação que não é muito boa, né, Marcos Bezerra? Mas a gente precisa alertar os ouvintes sobre o gás de cozinha que vai ficar 10,5% mais caro a partir de hoje. Como assim, Marcos? Explica isso pra gente.
É, o gás de cozinha fica mais caro para o consumidor final a partir desta sexta-feira, dia 1º. O preço do gás liquefeito de petróleo, GLP, passou por reajuste de 10,5% para as distribuidoras. O aumento foi confirmado pela Acelen, empresa que administra a refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador. Em nota, a empresa lembrou que os produtos seguem critérios de mercado, considerando variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo. Na prática, isso significa maior custo para as pessoas que compram o gás. Atualmente, os preços médios aí, do gás em Salvador são de R$ 138 e R$ 140. Com o reajuste, a estimativa do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, Sinrevgás, é de que os valores cheguem próximo ao ou iguale, né, os R$ 150. Já começamos com o preço novo. Infelizmente, a nota fiscal já saiu mais cara. Estou esperando esse gás chegar e meu estoque já está praticamente zerando. Então, já estamos começando com o preço novo hoje, contou um revendedor de gás em Salvador, Luciano Costa. Segundo Luciano Costa, as pessoas que comprarem o gás no local vão pagar cerca de R$ 138. Caso elas queiram receber, o valor vai aumentar para R$ 148. Estamos com dificuldades para vender, o mercado está se fechando. A dona de casa, hoje em dia, não quer mais fazer comidas que consomem muito gás, além das pessoas que cozinham com lenha, álcool, porque não têm condições financeiras, afirmou Luciano Costa. Já Robério Souza, presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, explicou que a refinaria de Mataripe escolhe os preços do gás através de três variáveis: cotações do petróleo, dólar e mercado internacional. Diante disso, ela vem aplicando reajustes que deixam toda a rede apreensiva, principalmente o consumidor. Sabemos que a gente vive um momento de instabilidade alimentar muito grande e o gás é um ponto fundamental para isso, disse Robério Souza. O revendedor vem enfrentando muita dificuldade por causa disso, porque tem visto o consumidor cada vez menos procurando, lamentou ele, Kátia.
Pois é, né, Marcos? Tá vendo aí? Esses preços altíssimos, fica difícil, né? E aí tem pessoas que realmente estão evitando comprar o gás de cozinha, né?
Uhum.
Complicado. São 12 horas e 56 minutos. Vamos para mais uma informação aqui para alertar você. Aliás, antes da informação, dá uma passadinha no WhatsApp para ver o que temos aí de mensagem de ouvintes. Antes de ir para a última notícia. Então é importante aí a gente dar essa passadinha no WhatsApp. Para divulgarmos mais informações e mais as mensagens, né, dos nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia. Não quero me identificar. A Lagoa Encantada pede socorro. A violência, o tráfico de drogas, intimidação ao povo da comunidade. Até onde isso vai parar? Pessoas andando armadas como se fossem policiais. Então, o pessoal da Lagoa lá reclamando com relação à segurança.
Tá vendo aí? O pessoal sempre reclamando sobre segurança lá na Lagoa Encantada. Mais alguma outra mensagem, Marcos?
Por enquanto, não.
Deixa eu divulgar aqui um evento aqui bacana aqui para vocês. Olha que legal. O Além dos Sabores, Circuito da Geleia em Itacaré, que promove sustentabilidade, inovação e turismo gastronômico. Olha que legal. Itacaré está prestes a receber um evento inédito que promete transformar a visão sobre um produto que, embora tradicional, ainda surpreende pelas possibilidades. A geleia. No dia 5 de dezembro, tá? O Resende Imperial Hotel Spa em Itacaré será palco do Circuito da Geleia, primeira edição do projeto Além dos Sabores, que explora o potencial de produtos regionais em harmonizações e novos usos gastronômicos. Voltado para donos de bares, restaurantes, chefes, cozinheiros, produtores rurais e todos os entusiastas da gastronomia local, o evento trará uma programação rica em oficinas, cozinhas ao vivo, palestras e degustações. Que bacana, tá? Lá em Itacaré. Itacaré é sempre com ações, eventos gastronômicos maravilhosos, né? Bem, 12 horas e 58 minutos, vamos para a última notícia do programa. Olha, o IMET emite alerta de chuvas para 115 municípios baianos nesta sexta-feira. Em torno de 115 municípios baianos podem registrar chuvas intensas nesta sexta-feira, dia 1º. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que emitiu alerta amarelo, que é o risco moderado, para esses locais. Menor em escala de risco, alerta prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. A previsão é que as chuvas atinjam cidades do sul, tá? Como Ilhéus, extremo sul, sudoeste e oeste baiano. A exemplo de, no extremo sul, Teixeira de Freitas, Mucuri, Nova Viçosa, sul da Bahia em Ilhéus, sudoeste, Brumado, Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa e Canápolis. E no oeste, Barreiras, entre outras cidades. Em casos de alerta amarelo, há mesmo que em menor grau a possibilidade de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Então fica aí o alerta. E aí a gente olha aqui na previsão em tempo real, né? Olhando aqui novamente para vocês, a previsão para Ilhéus. Neste momento, Ilhéus pouco nublado, máxima de 29 graus e mínima de 22. Então nesse momento faz 29 graus. E aí tem aqui previsão de chuva para amanhã, sábado, 40% de chance de chover. Domingo, 50% de chance de chover. E também na segunda e terça-feira. Então, tá aí as informações. Aí é que mostra em tempo real que a chuva começa amanhã, sábado, e pode ir até a quarta-feira que vem, né? Segundo a previsão do tempo. Bem, pontualmente, 1 PM, queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte, desejando a todos, tá? Um fim de semana de paz, tranquilidade. Amanhã é feriado nacional, dia de finados, tá? Dia 2 de novembro. Inclusive aqui no Instagram da Diocese de Ilhéus informa aí a comemoração de todos os fiéis defuntos, 2 de novembro. Então, 6 da manhã tem o ofício das almas na Igreja da Conceição, 7 da manhã Igreja da Conceição também, 9 horas Tremembé, 18 horas Barra Grande, tá? Então, que engloba toda aí a Diocese de Ilhéus. Não consegui informações sobre missas de finados aqui na parte central da cidade. Enfim, 1 hora e 1 minuto, encerramos por aqui, portanto, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Ótimo fim de semana de paz, tranquilidade, bom feriado. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais uma edição do JMD. Marcos, boa tarde para você, bom fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes e até segunda-feira.
Até segunda-feira, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanha o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas, lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Fala, Kátia Gomes.
Acaba de chegar aqui, viu, Marco? Tá ouvindo, nos enviou aqui. Comemoração de todos os fiéis defuntos. Missa amanhã, 7 horas, na Igreja Nossa Senhora da Piedade, aqui em Ilhéus, tá? Então, amanhã, na Igreja da Piedade, 7 da manhã, tem missa, assim, do dia de finados, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para a jornalista Ana Karenina. Obrigada, Ana Karenina, pelas informações. Obrigada pela audiência. Agora sim, um abraço a todos e até segunda.
Até segunda, Kátia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil e Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.